E nós vamos mais uma vez nos debruçar sobre o tema. Convidamos especialista para falar, obviamente, deste assunto. Sobre essa questão da prevalência de casos de infecção do vírus da Zika, que segundo a própria Organização Mundial da Saúde, isso já desde o mês de fevereiro, houve uma queda acentuada do número de casos. Ela classifica como uma queda significativa. Mas qual seria exatamente o motivo da redução dos casos? Vamos lembrando, fazendo um histórico rápido, de que a Organização Mundial de Saúde chegou a decretar uma emergência sanitária de alcance internacional pelo aumento repentino de casos de microcefalia no Brasil. Você se lembra de toda essa história, que se presumiu, né, estar ligado à epidemia de Zika. Aí veio a confirmação nos estudiosos em relação direta da infecção e as várias más formações neurológicas, não só a microcefalia. Aí a OMS decretou que a epidemia já não era uma emergência mundial, mas que seria um problema que perduraria por um longo prazo. E aí veio essa estratégia, né, de linhas de pesquisas possíveis para entender por que esse vírus, que circula meio século, causou esse efeito tão grave, né, como as má formações congênitas. Não há respostas conclusivas sobre essas dúvidas científicas, é o que a gente vai tentar discutir hoje. O que se conhece até agora sobre esse vírus e por que houve essa diminuição mais significativa? Nós convidamos o professor Paulo Zanotto, que é professor do Departamento de Microbiologia do Instituto de Ciências Biomédicas da USP. Ele é coordenador da rede de estudos do Zika. Professor, seja muito bem-vindo aqui ao jornal. Como vai?
Bom dia, muito obrigado pelo convite. Bom estar aqui de novo falando com vocês. E é interessante porque agora a gente está conversando sobre uma situação de um outro lado, digamos assim, da moeda, né? Na época que a gente conversou antes, isso era um problema que a gente não tinha uma ideia muito concreta da dimensão dele. E, curiosamente, apesar do vírus hoje quase não tá presente mais de uma forma tão... Também a gente não está entendendo por que isso está acontecendo de uma forma bem clara. E a razão disso é o fato de que a gente ainda não tem condição de estabelecer precisamente quantas pessoas já foram infectadas. Então, independente do Zika, vamos pensar nos vírus parecidos com Zika para ter uma certa ideia do padrão que está envolvido, claro, nessa história. E é muito comum, por exemplo, se a gente vai acompanhar o dengue, por exemplo, a gente tem quatro sorotipos da dengue que já co-circulam no Brasil. Eles foram entrando em tempos diferentes aqui no Brasil, foram introduzidos no Brasil e gradativamente você vê uma sucessão entre eles. Então vem o dengue 1, causa um surto enorme, depois vem o dengue 3, depois o 2, assim por diante, finalmente o 4. Então o que acontece é que com o tempo, quando um sorotipo desse se espalha de uma forma muito eficiente, etc., ele já deixa uma quantidade muito grande de pessoas que são chamadas pessoas imunes, pessoas que já foram expostas, e é como se para esse sorotipo você tivesse agora pouco recurso para ele explorar em termos de infecção e espalhamento. Então a gente sabe que então existe uma espécie de uma periodicidade. Esses sorotipos às vezes desaparecem, entre aspas, por alguns anos e depois ressurgem. Então essa é uma dinâmica natural, é um modo natural de comportamento desses arbovírus, que nem dengue. E o Zika, ele é muito parecido com dengue, ele está simplesmente mostrando esse mesmo perfil, vamos dizer assim. Então, o problema que nos resta explicar agora e entender é quantas pessoas foram de fato infectadas no Nordeste, por exemplo. Será que lá no Recife, 90%, 98% das pessoas foram infectadas? E uma das razões que isso fica muito difícil de estimar, primeiro, é que a gente não tem uma técnica para fazer o que a gente chama de estudo de prevalência sorológica. Ou seja, a gente vai na população e tenta ver quantos anticorpos anti-Zika existem, né? Pessoas que têm esses anticorpos. Ou seja, a gente pode detectar quantas pessoas de fato já foram infectadas pelo vírus. Um agravante enorme disso é que a grande maioria dos casos de infecção por Zika ou são assintomáticos, ou seja, a pessoa não percebe que está sendo infectada, ou se confundem com dengue.
Ah, esse é o problema.
Num local, Por exemplo, no Nordeste, 80% das pessoas já foram infectadas por dengue. Aqui no Sul, por volta de 50%, e esses números variam. Então é uma realidade extremamente confusa, sob o ponto de vista da gente definir precisamente o que aconteceu com o Zika. Então, aí sobra essa questão toda. Você está se referindo provavelmente a uma matéria que saiu na Science, né?
Exatamente.
De pesquisadores, inclusive vários pesquisadores fazendo, digamos assim, proposições acerca do que está acontecendo. Alguns são conflitantes, né? O Neil Ferguson, por exemplo, lá na Inglaterra, diz: não, isso aqui explodiu e agora acaba e fica um tempão sem acontecer nada. Uhum. Tem outros pesquisadores nos Estados Unidos dizendo que talvez a coisa não seja bem assim. E a base de todo esse desacordo entre os pesquisadores é exatamente porque a gente não tem esses dados de soroprevalência. A gente não sabe quantas pessoas foram infectadas em cada lugar. E quando você não sabe, isso é como se fosse um denominador de alguma coisa. Se você não sabe quantas pessoas foram infectadas, você não consegue calcular nada, você não sabe quantas ainda tem que ser infectadas, e você não sabe qual o risco que as pessoas ainda estão expostas, assim por diante.
Mas o risco é permanente, então, professor, especialmente nas Américas?
Então, nas Américas o vírus está subindo, ele tem uma tendência assim ele começou a se deslocar, ele entra aqui por volta de 2014, começa a se deslocar para o norte.
Primeiro caso no Brasil foi 2015?
Não, a gente acha que é 2014,
2014,
né? E é complicado você. Inclusive, a gente está tentando mexer com amostras nesse período, né? Para tentar avaliar isso um pouco melhor. Mas depois ele gradualmente vai subindo para os países do Caribe e hoje em dia está nos Estados Unidos, etc. Então, quer dizer, é uma conduta normal desses arbovírus, e geralmente. Curioso até a entrada do Zika aqui pelo Brasil. Isso é meio único, foi a primeira vez que a gente vê isso num dos variantes desses flavírus, porque geralmente eles entram pelo Caribe, depois se espalham na direção sul.
Interessante.
Pelo lado ali do Equador, etc. Ou pelo lado amazônico. E esse é um que entrou, parece aparentemente, por aqui primeiro. Então, isso é uma coisa que também precisa ser elucidada e melhor entendida.
Uhum. Quer dizer, você tem duas frentes, pelo que o senhor está dizendo. Me corrija se eu não estiver certa. Uma é descobrir por que ele chegou aqui, de que maneira chegou e qual é o potencial porque dele retornar, se é que isso vai acontecer, e quando há esse retorno, que potencial tem de atingir que parte da população? Esse é um lado. O outro é as consequências que ele provoca, que foi o caso da microcefalia aqui no Brasil. Foi uma história bastante grave, foi muito preocupante. Aquele alerta mundial não foi pouco, né, professor? Realmente
foi em função
era de uma dimensão,
né,
muito séria das consequências. E outra frente é estudar as consequências. Já está muito comprovado quais são as consequências. E, infelizmente, a microcefalia não é, por si só, já extremamente grave, mas não é a única consequência para mães e bebês, né?
A gente tem, inclusive, ficou esse encargo assim para a comunidade científica brasileira, uhum, porque como foi aqui que a gente teve os primeiros casos, a grande quantidade de casos dessas alterações congênitas, dessas malformações congênitas, o que acontece é que agora a gente está acompanhando a evolução dos casos. Esses bebês que agora vão fazer 2 anos, 2 anos e meio,
exato,
assim por diante, eles estão mostrando, à medida que eles vão sendo acompanhados, coisas que a gente não sabia antes. Então, quer dizer, nós estamos ainda na fase de fazer o que a gente chama de descrição da doença. A gente ainda não sabe direito o que acontece.
É muito recente.
Então tem coisas do tipo assim, de você ver crianças que aparentemente nasceram com perímetro craniano normal, que não tinham nenhum aspecto assim mais evidente, a mãe não teve problemas na gravidez e assim por diante. Aí quando você vai ver essa criança depois de um certo tempo, começa a manifestar algum tipo de problema, e isso então implica num trabalho muito intenso que está sendo feito, inclusive por unidades aqui pesquisadores aqui da USP, né, na área de psicologia, a professora Dora Ventura, por exemplo, que eles estão monitorando essas crianças, essas mães, e obviamente isso vai tem uma repercussão muito importante, porque daqui a algum tempo a gente vai entender crianças que nascem quase sem sintoma nenhum, aparentemente, que são sadias, e provavelmente em alguma fase do desenvolvimento elas vão ter algum problema, e isso a gente vai descobrir à medida que anda. Então esse é o primeiro problema, a descrição da doença. Uhum. A microcefalia, ela tem também um problema complicado, porque a gente percebe que ela tem manifestações desde o inaparente, digamos assim, até coisas seríssimas, onde a criança praticamente pode nascer até morta mesmo. Então é uma situação ainda que tem que ser entendida melhor. Tem aspectos desse vírus que são completamente misteriosos, né? O fato de que o vetor Aedes aegypti é muito pouco competente para transmitir o Zika. Ele é um mosquito ruim, um mau transmissor. Mesmo na África, a gente já tinha visto, a gente trabalha há muito tempo com o pessoal na África, com esse vírus, inclusive, e a gente percebia lá que ele não é o Aedes aegypti na África praticamente não gosta do Zika, ele não transmite o Zika. Tem outras espécies de Aedes que são eficientes. Uhum. Então, o que está acontecendo aqui na América Latina, etc.? Precisamos entender melhor ainda. Tem trabalho sendo feito pelo pessoal lá na Fiocruz.
Muitas dúvidas ainda, então,
No Rio de Janeiro, mostrando disso, que talvez até o pernilongo pudesse ter envolvido o negócio. Então, é um quadro que, apesar de ele ter diminuído, vamos dizer assim, de relevância da atenção imediata, ele ainda precisa de muita explicação e muito entendimento.
Uhum. Bom, o senhor está lá na rede de estudos do Zika, estudando isso permanentemente. Para a gente meio que concluir, porque são muitas incógnitas mesmo, a própria matéria fala em incógnitas científicas essa matéria da Science. Na sua visão, professor Paulo, então, qual é o principal desafio hoje? Apesar de todos esses estudos que permanecem, é a preocupação com o retorno, é aprofundar as consequências dos que foram infectados? Qual seria a prioridade? São duas frentes simultâneas. Qual é o principal desafio hoje?
Agora a gente tem um desafio imediato, que a gente está praticamente, o nosso grupo de pesquisa aqui, vários outros no mundo inteiro estão trabalhando com a questão de a gente ter sistemas de diagnóstico extremamente eficientes e que consigam discriminar a Zika muito bem de outros arbovírus. Então isso é uma prioridade mundial, porque no momento que a gente...
O diagnóstico, primeiramente.
Isso já está bem avançado, foi um trabalho assim colossal de quase um ano e meio, dois, de testagem desses métodos de aprimoramento. E a gente tem tido resultados bem promissores. Então é uma coisa que eventualmente isso vai se desdobrar em estudos de soroprevalência em massa, onde a gente vai começar a fazer provavelmente a avaliação da soropositividade da população geral no Brasil. Isso vai ser muito importante e a gente acredita que talvez no final do ano que vem assim, a gente vai ter uma certa ideia de quantas pessoas de fato foram infectadas. Uhum. Então isso é muito importante. O segundo aspecto muito relevante é a questão de entendimento do que acontece com essas crianças e com as mães que foram infectadas e tentar entender essa doença. E já existe muito trabalho na direção de se tentar, por exemplo, ter métodos terapêuticos que possam ser aplicados na situação onde a mulher está grávida e ela teve infecção por Zika. Então isso é uma coisa que está dando muito forte. Tem pessoal trabalhando com terapias baseadas em anticorpos aqui na Faculdade de Medicina de São Paulo. O professor Esper Calas está trabalhando forte nisso, é um cara, um excelente cientista e tem condição de fazer isso muito bem. E assim, tem também um aspecto muito importante da gente conseguir entender o que é que acontece na biologia do vírus mesmo. A gente tem tido evidência de que às vezes as pessoas ficam infectadas muito tempo. A gente acompanhou homens, pessoas na verdade têm o vírus sendo produzido no sêmen, isso está sendo durante meses. Então isso tem um impacto que a gente ainda tem que entender qual o impacto disso na questão da transmissão, se isso tem algum papel na epidemiologia.
Eu não tinha ouvido falar sobre isso.
É um trabalho que está sendo feito aqui na USP, a gente fez isso em colaboração com grupos também fora do Brasil. Uhum. E esse é um dado importante, a gente consegue perceber pessoas durante meses com o vírus no sêmen. Isso poderia explicar alguns aspectos assim um pouco curiosos da transmissão desse vírus. Então a gente teria que entender se tem algum componente de transmissão sexual também. E basicamente são esses os problemas, né? Inclusive a descrição da doença, como eu já tinha falado antes, né? Que isso é um problema que a gente vai continuar a preencher o que falta, né? Na descrição dessa doença. E, obviamente, ficar de olho na situação que, eventualmente, em alguns lugares ainda, a gente tem que esperar. Por exemplo, esse vai ser um verão importante. Vai ser um verão importante, porque a gente vai, de fato, constatar, digamos assim, esse, entre aspas, essa eclipse do Zika, né? E basicamente, também a questão da gente ter mecanismos de vigilância que independam tanto assim de qual é o agente que a gente está falando. A gente fala muito assim de Zika, depois agora vem o Chikungunya, depois vem o Frost River, depois o West Nile, depois isso, depois aquilo. Então, o importante seria a comunidade científica e a própria sociedade, de uma maneira geral, entender que o que tem que ser colocado em prática são mecanismos de monitoração dessas doenças de uma maneira geral e não ficar tanto atento a qual é a bola da vez em termos de resposta. A gente teria que ter um mecanismo de resposta um pouco mais geral, mais genérico, mais bem...
Para todos esses riscos, para todos esses
sem
transmissores.
Sem dúvida. Né? É. Aí o problema é que todos os programas, né, esses programas, eles são, às vezes, vítimas do próprio sucesso. Se você controla uma doença, é difícil manter. Se ela desaparece, que nem agora, que ela tem, assim, entre aspas, falta de atenção pública, é difícil você convencer...
Que tem que continuar estudando.
Exato.
Tem que continuar investigando.
Esse também é um grande problema.
É verdade. E outra coisa que, só para a gente concluir, a gente já está com o tempo estourado, é sobre... Foi um susto para mães, né? As mulheres ficaram tão apavoradas que pararam. Teve muita mulher que adiou a gravidez. Acho que também falta agora, depois de passado esse grande susto, e mesmo com todas essas dúvidas, professor Paulo... Dizer às mulheres, né, em que condições é seguro engravidar, como acompanhar, que esse risco diminuiu, enfim, informações confiáveis, especialmente para esse público que foi o mais afetado e que ficou assustado, né, com falta ainda de informações, porque vocês estavam estudando, pesquisando, é tudo muito recente. Então, também isso em algum momento tem que ser contemplado, né? Foi só assim, previna-se, manga comprida, protetor e tudo mais, e aí de repente sumiu o assunto, não é? Enfim, e fica uma grande incógnita na cabeça das mulheres. Continua sendo arriscado, engravidar, diminuiu, agora o risco não é tão grande, enfim.
Novamente, é a tal história, qualquer risco é uma razão, é uma coisa dividida por outra. Então, para a gente determinar risco, a gente tem que ter os denominadores. Se a gente não sabe quantas pessoas ainda tem para ser infectadas,
vamos supor. Essa é a maior dificuldade.
Então, é difícil eu dizer para uma mãe, faça isso ou faça aquilo. O bom senso informa que é óbvio que num país que nem o Brasil, que hoje em dia está se aproximando da realidade do sudeste da Ásia, onde você tem uma altíssima prevalência de vários arbovírus, né? Que a situação aqui não vai ficar melhor. Né? A gente tem dengue que ainda está se expandindo de forma brutal.
É verdade.
E a gente tem esse novo jogador agora, que precisa tomar um cuidado enorme, que a gente viu isso no Nordeste no final, se eu deixar essa mensagem no final, que pode se tornar um problema enorme aqui no sul do Brasil, que é o chikungunya, que é um vírus que é capaz de deixar uma pessoa durante semanas ou meses desabilitada para poder fazer um trabalho com as mãos e assim por diante. Quer dizer, uma questão pode ter um impacto enorme. E a gente está vendo muita atividade dele no centro do Brasil, então, e estava no Rio de Janeiro no ano passado. Então,
esse também tem que ficar em atenção.
É terrível esse vírus também.
Terrível também.
Quer dizer, então, é essa a situação.
Muito bem. Olha, nós não... Foi, obviamente, mais uma vez que nós abordamos o assunto, nos é muito de interesse, muito grande falar sobre o tema. Professor, já está convidado para uma próxima oportunidade, trazendo novidades desses estudos. Vamos continuar acompanhando e havendo possibilidade de divulgar informações seguras. Eu acho que é essa a grande arma, é a gente estudar e vocês trazerem para a sociedade essas informações. O jornal quer fazer essa ponte. E então, o espaço... aberto aqui para a gente voltar a falar sobre Zika e essas outras infecções que são bastante preocupantes. Chikungunya, o professor apontou no final. Professor do Departamento de Microbiologia do Instituto de Ciências Biomédicas da USP e coordenador da Rede de Estudos do Zika. Muito obrigada, viu, professor?
Agradeço demais.
Pelos esclarecimentos e espero contar com a
sua...
Um
bom dia para vocês e para os seus ouvintes.
Muito obrigado. Abraço.